Bem-vindos ao Predida dos Musicais, o podcast oficial da Broadway Meme.
Você pode ouvir esse podcast no Spotify, Deezer e em outras plataformas de streaming.
E não deixe de acessar nossas redes sociais, Broadway Meme, no Facebook, Instagram e no Twitter, @BWayMeme.
Também temos um grupo no Facebook chamado Broadway Meme Fórum, onde tudo sobre musicais acontece por lá.
Da Broadway ao Brasil, teatro e muito mais, Perdido nos Musicais.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos de volta ao Perdidos Musicais. Hoje nós estamos com convidadas ilustríssimas. Estou aqui falando com parte do elenco do musical Cangaceiras, Guerreiras do Sertão, e eu estou muito feliz de estar gravando esse episódio hoje. Então eu queria começar já pedindo para Vera Zimmermann, que está aqui com a gente, se apresentar, falar um pouquinho da carreira dela e da personagem dela no espetáculo.
Olá, é um prazer estar aqui nesse podcast Perdidos nos Musicais. Eu sou Vera Zimmermann, sou atriz dos espetáculos As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão. Bom, eu tô nessa arte do teatro como atriz há muitos anos, há mais de 40 anos que eu sou... Quer dizer, tá fazendo 40 anos esse ano que eu tô... Que eu iniciei minha carreira como atriz com Antunes Filho, aqui em São Paulo, sou paulistana. E depois desses 40 anos de carreira, comecei com teatro, fiz televisão e venho alternando a minha vida entre teatro, televisão e um pouco de cinema também. É isso.
Perfeito. Seja muito bem-vinda, Vera. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Agora eu queria passar a palavra para a Rebeca Jamir, que também está aqui com a gente.
Olá, galera. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu sou Rebeca Jamir, eu sou atriz, cantora, compositora recifense. Tenho trabalhado bastante com teatro musical, especialmente o teatro musical brasileiro e, recentemente, o teatro musical autoral brasileiro. É isso.
Ai, fico muito feliz de ouvir isso, Rebeca. Sou apaixonado pelo nosso teatro musical brasileiro e, principalmente, teatro musical autoral também, assim, é uma coisa muito nossa, né? É muito surreal, assim, quando a gente vê a nossa arte e a nossa música em cena. Então, estou muito feliz de estar aqui com você também.
Igualmente.
Obrigado. E, por fim, queria passar a palavra para Luciana Lira, que também está aqui com a gente.
Oi, gente. Também é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou Luciana Lira, sou atriz, diretora, dramaturga. Enfim, trabalho com teatro há mais de 20 anos. E fui parte muito tempo de uma companhia de teatro chamada Os Fofos em Cena, aqui em São Paulo. Eu sou também pernambucana, recifense, e tenho um trabalho bastante forte no campo da dramaturgia, um trabalho mais autoral, que discute feminismo, enfim, questões de gênero. E estou muito feliz de a gente estar aqui juntos. Também faço parte da Cangaceiras Guerreiras do Sertão. E é um prazer.
Ah, o prazer é todo nosso, pode ter certeza, Luciana. Bom, Cangaceiras, Guerreiras do Sertão foi um espetáculo que estreou em 2019, mas ele acabou tendo que ser parado por conta da pandemia da Covid-19, né, como tudo que aconteceu aí. E agora ele acabou de retornar, né, em 2021, agora no mês de outubro. O texto e as letras são do Newton Moreno, tem músicas de Fernanda Maia, inclusive um beijo, Fernanda Maia, direção de Sérgio Modena e produção de Rodrigo Velloni. Cangaceiras teve indicações e ganhou prêmios Shell, Bibi Ferreira, APCA e também Observatório do Teatro. Eu queria pedir, meninas, para se vocês puderem apresentar uma breve sinopse do espetáculo para quem não conhece ainda, ter um pouquinho de noção do que fala sobre.
Tá bom, então vou começar. Vou começar falando da sinopse do espetáculo. Então, Cangaceiras Guerreiras do Sertão conta a história de um bando de mulheres que se reúne a partir de uma espécie de revolta, né? De uma revolta em relação ao movimento do cangaço masculino, vamos dizer assim. Então, essas mulheres que participavam desse cangaço, elas começam a se rebelar, né? Contra os maus feitos, né? Desses homens contra elas, assim. Então, é uma fábula, é importante que a gente saiba disso. É lógico que esse texto, né? Um texto que ele é baseado em histórias bem reais, né, do cangaço brasileiro, mas que acaba construindo uma ficção, né? Então são personagens, são em princípio seis mulheres distribuídas em vários arquétipos, né? Tem uma mãe, tem uma mocinha, tem uma espécie de líder, né? Que é a Serena, e tem uma mulher mais arredia, que é essa figura que eu faço, a viúva, enfim. Então, tem a Zaroia também, né? Que é a cômica do nosso grupo, e mais outras que vão compondo ali essa história. Então, essas mulheres, elas acabam se rebelando, cada uma de sua maneira, e se juntando contra esses desmandos, né? Esses desmandos desses homens do cangaço, especialmente da figura do Taturano, que é também uma figura central, né? Masculina, que está, vamos dizer assim, liderando o cangaço após a morte de Virgulino. Então, é lógico que isso é uma ficção, né? O que se diz é que, depois dentro dessa história, a ideia é que, depois da morte de Virgulino, o Taturano assume esse poder e continua com suas lutas, né, e atrocidades, porque o cangaço tem essa espécie de transgressão, né, porque é um movimento também que é um movimento social forte, de pessoas populares e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eles promovem esse tipo de ação com muita violência, né? Então, acho que isso é importante da gente pensar. E a violência não está só deles para com os outros, mas também deles para com as pessoas do próprio bando, em especial as mulheres. Newton cria essa fábula para contar a história do cangaço e mudar a ótica do cangaço, né? Mudar, né? Faz um outro recorte, transita do lugar, né? Do sempre o foco nos homens para esse foco para as mulheres. Então, acho que é um pouco isso, né? Em linhas gerais, não sei se as meninas querem complementar alguma coisa que eu fui esquecendo aí da nossa trama.
Não, acho que a sinopse é bem essa mesmo.
também é importante falar que o início, né, da peça, essa história acontece, né, porque a Serena, que é a Amanda Costa que faz, que é a nossa protagonista, ela descobre que o filho que foi tirado dela, porque nenhuma criança, nenhuma mãe poderia criar seu filho no cangaço. Então, quando elas engravidavam, elas tinham um filho, os filhos eram arrancados das mulheres. E quando ela descobre que o filho que foi arrancado dela não tinha sido morto, estava vivo, ela vai atrás do filho, ela abandona o cangaço, abandona o Taturano, que é o comandante desse bando, E vai atrás do filho, e daí nesse percurso ela vai encontrando essas outras mulheres, e algumas do próprio cangaço se juntam a ela, e assim inicia esse bando feminino, todas com as suas razões, e começam a lutar contra os homens e ajudar a Serena a achar essa criança, o filho dela.
Eu acho que uma coisa muito interessante da gente pensar nesse bando, né, que tem esses arquétipos tão diversos, como a Luciana disse, é que, primeiro, a dramaturgia de Newton é maravilhosa, né, e é muito generosa nesse sentido também, porque cada uma delas segue seu trilho e seu caminho com suas razões e suas motivações, inicialmente de uma maneira completamente independente. Né, assim, e elas acabam se reunindo com esse denominador comum da sobrevivência e da luta. Então, eu acho que todas essas mulheres, elas estão fazendo muitos esforços, e eu acho que até o fim da peça, mesmo nas situações mais limites e violentas que elas também acabam realizando, elas estão em busca dessa condição de sobrevivência, né? Elas estão fazendo esse movimento de sair e de se juntar para poder viver dentro da diversidade e com todas as contradições, entre elas, inclusive, dentro desse bando. Porque eu acho que isso dialoga profundamente com a grande pesquisa do movimento feminista que Newton tem, né? Então, acho que isso é muito interessante também de colocar.
E esse dado, Guilherme, também uma coisa que eu queria também completar também pensando nisso, é que esse movimento, assim, já é difícil a gente ter, da dramaturgia brasileira, a gente ter mulheres protagonistas, né, que vençam. Não é que não existam protagonistas, é óbvio que existem vários protagonistas, né, dentro da dramaturgia ocidental, de uma maneira geral, né? A gente tem uma Medeia, a gente tem Antígona, mas em geral a gente tem mulheres mortas, né, ou no final das peças, né? E eu acho que esse dado de uma dramaturgia que traz uma mulher que é protagonista e que se reúne a outras mulheres se tornam também protagonistas dessa história, né, num coletivo. E isso vai crescendo num momento onde elas se rebelam e sobrevivem, como disse Rebeca. Então, eu acho que isso já é um dado de mudança aí da ordem das questões sendo postas atualmente, né, sobre o poderio das mulheres e a reinvenção e a visibilidade das mulheres dentro dos processos sociais, né, de maneira
É, não é
geral.
uma demonstração só do que foi o cangaço, né? É uma proposta e uma possibilidade da gente rever essa perspectiva, né? Da gente recriar essa história agora, né? Da gente tentar conduzir isso para novos caminhos.
Bom, gente, acho que vocês deram uma sinopse perfeita, assim. Eu tô com vontade de assistir de novo a peça, inclusive agora. Tô extremamente engatilhado aqui, porque, assim, vocês realmente tiraram as palavras da minha boca, assim. Foi bem essa percepção que eu tive também do texto que a Rebeca comentou sobre os arquétipos. Eu achei, genial isso, né? De que são várias mulheres diferentes, né? Muitas delas nem têm nome ali, né? Elas têm o nome do arquétipo delas, né? A viúva, a mãe, a mocinha e. Eu achei legal também que, assim, é claro que essa questão feminista é o cerne, né, do espetáculo, né, e é surreal mesmo, assim, como isso é trabalhado, né, tanto pela parte da interpretação de vocês, né, da direção do Sérgio, da dramaturgia do Newton e das músicas da Fernanda, né, como isso tudo casou muito bem. Mas eu também fiquei muito feliz sobre o como o Newton conseguiu retratar algumas questões também de masculinidade tóxica, né, que também são os grandes inimigos também do movimento feminista, né, enfim, né, os homens, os maiores opressores, eu incluso falando, nessas questões de masculinidade tóxica dentro também desse lado do cangaço masculino, né, e também tem alguns arquétipos ali, claro que não são trabalhados exatamente da mesma forma, né, e com o mesmo protagonismo, mas eu achei muito interessante, assim, que ele conseguiu nivelar causalidades e estruturas que a gente tem, né? E a forma como é colocado esse meio, né? Que é o meio do cangaço, mas que também tem movimentos ali que se repetem em diversas outras camadas da sociedade e enfim, das civilizações, de países e tudo mais. E já puxando, inclusive, esse gancho para a questão do cangaço, eu queria saber como que foi o processo da pesquisa de vocês, da construção das personagens, né? Eu sei que no elenco tem atores e atrizes nordestines, mas eu também sei que tem outras pessoas sudestinas. Então, queria saber como é que foi essa pesquisa em relação aos sotaques, à cultura, falando especificamente do cangaço e também da cultura nordestina.
Olha, eu que sou de São Paulo, então a minha inspiração foram realmente, principalmente a parte de sotaque, né? A gente teve aulas com o nosso elenco nordestino, maravilhoso. E aqui, no caso, temos duas atrizes de Pernambuco, né? Do Recife. Mas também quer dizer, no caso agora a Badu não é mais, mas tinham dois atores do Rio Grande do Norte. Então o Sérgio resolveu dividir alguns os atores do Nordeste. Então eles faziam davam uma aula para gente de prosódia, do sotaque. Então meu sotaque era do Rio Grande do Norte. E isso foi maravilhoso, porque eles são nada melhor do que ter no elenco os nossos professores, onde a gente pôde aprender o sotaque e trabalhar cada palavra, cada acento, que para a gente não é comum. Então a gente teve aulas diárias e até hoje, durante o espetáculo, quando a gente erra alguma palavra, a gente é notificado pelos atores. Então é muito bom, porque realmente tem uma parte do elenco do Nordeste que está dentro da peça e pode nos dar um pouco dessa cultura, desse sotaque, dessa verdade deles. E eu acho que isso nos ajudou muito. Eu acho que isso foi absolutamente necessário, além do autor ser nordestino, Newton, a gente ter esse elenco nordestino maravilhoso e talentoso que nos ajudou muito, para mim que sou paulistana e tão distante desse lugar.
Eu acho legal a gente também rememorar, né, como o Guilherme perguntou também, essa coisa de como começou, né, o processo. Eu acho que é um projeto que foi encampado junto com o Rodrigo Velloni e com o Newton, né, uma proposta que foi feita para o SESI. Então, nós passamos por um teste, né, um processo de arguição, né, de audição, na verdade, né? E aí, nessa audição, isso aí é mania de professora, viu, gente? É porque também eu sou professora, Guilherme, de universidade, então a todo momento eu estou fazendo também arguições, não audições. Mas, enfim, então a gente fez um processo de audição, né? Nessa audição, a gente tinha que cantar uma música, né? Que eles escolheram ali um cardápio de músicas, entre elas músicas que são nordestinas. De cara, eu acho que isso já ia trazendo um pouco o universo, né, do trabalho.
Eu acho que foi muito interessante também para a galera que estava estudando o sotaque e em alguns momentos também até para mim assim pensar sobre isso de uma maneira mais cartesiana, né? Porque aquilo que é da nossa natureza, a gente vive e age de uma maneira tão absolutamente concisa que a gente não pensa assim sobre isso, né? Então, colocar o meu sotaque de uma maneira cartesiana para que Jessé entendesse. Precisamente me observar, né? Falando e fazendo sotaque, entender as diferenças, principalmente para os nossos colegas que não são nordestinos, né? Entender as diferenças dos sotaques dentro do próprio Nordeste, né? O Nordeste não é uma coisa só, muito pelo contrário, né? Então é isso.
Perfeito. Bom, e já que a gente já está nesse tema também, né? Queria que a gente comentasse um pouco sobre a importância de se falar sobre o Nordeste nas artes, né? Sobre os vários Nordestes, né? Como a Rebeca já trouxe aí, né? Sobre as diferentes culturas que estão ali, né? Porque, infelizmente, boa parte da região sul e sudeste do país ainda tem um preconceito sobre as regiões nordestinas, sobre a região nordestina. E eu queria perguntar como que vocês acham que o musical faz para desmistificar isso, né?
Eu acho que toda vez que a gente não aposta no clichê, a gente desmistifica qualquer ideia, assim. Eu acho que a gente desmistifica qualquer preconceito. Eu acho que a dramaturgia de Newton, nesse sentido, ela é absolutamente nordestina e ela é absolutamente popular. E ela é absolutamente poética, ela é absolutamente erudita, e principalmente ela é incrivelmente humana. Então, eu acho que o musical ele desmistifica nesse sentido. Agora, eu acho que a gente precisa pensar que quando a gente fala de Nordeste, a gente fala de uma região imensa do nosso país. Então, a gente está falando da cultura brasileira. Quando você fala, né, dessa coisa da superficialidade, né, com que as pessoas veem às vezes a cultura nordestina, infelizmente isso é uma ignorância que a gente tem a respeito da nossa própria história, da nossa própria cultura, do nosso próprio país, refletida e estampada, né? Se a gente pensar, 45% da população da Grande São Paulo não é daqui. Inclusive aqui em São Paulo, a gente estar aberto para falar de outras culturas, não só falando como brasileira também, né? Porque eu, como recifense, quero conhecer a cultura do meu país. Então eu não posso estar encerrada apenas na minha própria cultura. Mas é uma questão, inclusive, de representatividade para essas pessoas que vivem aqui, fizeram suas vidas aqui, ou têm seus antepassados, né? Que são nordestinos, que são de outras regiões, que não exatamente essa. Então, eu acho que é muito importante e eu acho que o musical ele também vai nesse sentido, a gente conhecer a nossa história, a gente conhecer a nossa cultura, a gente conhecer o movimento do cangaço, que é o nosso caso, né? Que foi um movimento histórico sociocultural importantíssimo dentro do nosso país. E pelo ponto de vista das mulheres, eu acho que a gente já vive historicamente, todos nós aqui, o suficiente para saber que nem sempre o ponto de vista mais contado é necessariamente aquele no qual a gente acredita e às vezes é necessariamente o verdadeiro. Então, eu acho que o musical traz esses pontos de vista que muitas vezes não são ouvidos e que a gente deveria ouvir para conhecer nossa história.
Eu acho que o principal é que o musical ele dá visibilidade, né? Visibilidade de uma maneira muito potente assim, a história da região, porque eu acho que falar do Nordeste é evocar também esse processo de colonização, sabe? Assim, esse processo de colonização. A gente está pensando assim, numa perspectiva de que o Brasil ele começa pelo Nordeste, né? É a partir do Nordeste que tudo acontece, depois tem um deslocamento, né? Esse deslocamento, essa descida, né? Para o Sudeste, esse foco. E aí esse processo de preconceito tem a ver com o processo de colonização mesmo, né? Para que a gente reprime, né, uma região em detrimento da outra, para crescer a outra, né? Esse é o processo desse social, de poderio, né, de poderio político e tudo mais. Então, a gente começa a menosprezar, né, essa cultura como se fosse menor, né, como se fosse menos forte, né? O Brasil começa pelo Nordeste. Né? Depois a gente tem uma descida, né, do Nordeste. Essa descida é uma descida que ela é proposital, né? À medida que se desce, também começa a se pressionar essas outras regiões, né, para que uma região cresça. Isso faz parte de um processo capitalista, imperialista, né? Eu acho isso interessante de falar, porque esse preconceito não é do nada, né? Né? Não é um preconceito contra o sotaque ou contra a cultura, mas tem a ver com esse processo de opressão. Né, que eu acho que o cangaço ele vem justamente de encontro a isso. Né? Se a gente pegar um filme, por exemplo, bem recente, como Bacurau, por exemplo, a gente pode até indicar para vocês verem, né, um filme que foi feito por um cineasta pernambucano, inclusive, que é o Kleber Mendonça e tudo, ele também traz o universo do cangaço em alguma medida ali como um espaço de resistência, né? Como realmente um movimento de resistência. É isso que eu estou falando, é um movimento um pouco ambíguo, né? Um pouco não, totalmente ambíguo, né? Porque ao mesmo tempo que ele é de resistência, ele vai contra essas opressões, ao mesmo tempo ele também age com violência, né? Inclusive dentro do próprio bando, né? Então tem essa contradição, mas a gente não pode pensar que não é um movimento importante, é um movimento importantíssimo, né, que houve no Brasil, né, e que vai dizer de muito desse processo de colonização, entende? Dessa descida do Nordeste para o Sudeste, desse preconceito que existe e que não vem do nada, né? Então, acho que o espetáculo ele dá visibilidade a isso, né? Ele mostra, né, que esse cangaço existiu, que a gente pode fabular sobre ele, mas que ele também tem um dado muito real. Ele é político, né? Eu acho que a peça ela vai a todo momento pontuando essa questão política e explode, né? No final tem uma explosão dessa questão da função política que a peça traz e que eu acho que o cangaço traz como movimento, né? E eu acho que o Nordeste ele ainda carrega isso tudo, né? Carrega essa ação política muito forte, né? A gente tem grandes políticos nordestinos, inclusive o nosso ex-presidente Lula, que era pernambucano, né? Então, não nos esqueçamos disso, não há, aqui ninguém está fazendo nenhuma apologia a nenhum partido exatamente, mas é importante que a gente lembre, né, de um governo popular, democrático, em detrimento de um governo fascista, que é esse que a gente está vendo. E eu acho que a peça fala disso, né? Não à toa, a peça estreou em 2019, em plena ascensão desse governo que está aí, né, e discute sobre a questão do armamento e uma série de coisas que eu acho que são importantes da gente tocar. Então, não dá para a gente não falar, né? Seria até negligente de nossa parte, como atrizes, como artistas, a gente não falar do nosso momento, né? Porque a peça, eu acho que ela vem de encontro a isso, né? Ela é um grito também de resistência e contra essa situação toda que a gente está vivendo.
Perfeito, meninas. Muito obrigado. Partindo para uma parte mais prática agora, eu queria saber como foi o processo do retorno pós-pandemia para vocês. Essas mudanças, né? Vocês, durante todo esse processo que a gente ficou parado, como que foi para se manter conectado a essa história? Ou vocês sentiram uma mudança em relação à própria construção das personagens?
Foi, a gente parou a peça, a gente estava a uma semana da nossa reestreia, quer dizer, do nosso para reensaiar, que a gente parou em agosto e ia voltar em março. A gente parou exatamente uma semana antes da gente retomar, veio a pandemia. foi um choque para todo mundo. E então, a gente sabia, a qualquer momento, a gente estava preparado para voltar, porque estava tudo pronto, o contrato com o teatro, o patrocinador, para a gente voltar em cartaz em São Paulo, estava tudo acertado. Então, eu tive a sensação, eu, por exemplo, que não trabalhei na pandemia, ao contrário da Lu e Rebeca, que são professoras tal, e que tiveram muitas atividades, né, online, eu não tive. Então, eu realmente eu vivi uma expectativa de um ano e meio esperando o retorno da peça, arduamente, né, sofrendo a pandemia realmente dentro de casa, assim, né? Foi bem, bem, bem complicado para mim, mas graças a Deus sobrevivi, né? Então, a volta foi... eu acho que a gente veio com uma força, assim, fora do comum. Eu, quando... Meu primeiro dia de ensaio, quando me ligaram, quando o produtor Rodrigo Velloni ligou para avisar que... Nós mandou um recado para o grupo avisando que a gente ia voltar, e eu chorei. Eu chorei, assim, com tanta... Sabe, voltando à esperança mesmo, a gente... poder contar de novo a nossa arte, essa peça importantíssima para esse momento que a gente está vivendo. Foi muito emocionante para mim. A gente, quando começou os ensaios, era uma felicidade que não cabia dentro de mim, assim. E eu acho que no palco a gente consegue demonstrar isso. A nossa volta ao teatro, os teatros reabrindo, a gente, graças a Deus, reabrindo junto com um espetáculo nosso. E está sendo muito importante e vamos embora, né? Que a gente agora vai ter que retomar muita coisa e ir embora atrás desse, contra esse governo maldito que odeia as nossas artes.
Para mim foi um pouquinho diferente de Vera e parecido ao mesmo tempo, porque eu acho que a gente viveu uma coisa comum, né? Que é a questão do isolamento, né? Dessa luta, né? Dessa luta pela vida também, né? Vendo as pessoas morrerem. A gente, inclusive, teve o nosso microfonista, né? Morreu com Covid, então, em decorrência do Covid, né? Então, uma tristeza grande, né? Um desastre humanitário, na verdade, né? Então, acho que nesse sentido, eu fui super tocada, né? Fiquei em vários momentos mais difíceis. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, eu também sou professora, né, da Universidade lá do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Então, eu me mantive muito ativa, né, trabalhando bastante de modo remoto. E quando, né, surgiu a possibilidade da gente realmente retomar, e quando realmente deu certo, ah, não, agora a gente vai, a sensação que eu tive foi, meu Deus, com que corpo que eu vou voltar? Né? Porque eu estava numa outra vibração, né, uma vibração que era outra... E, ao mesmo tempo, foi tentar retomar tudo, né? Tentar recobrar um pouco toda a energia que a gente precisa para a peça e tudo mais. Mas também foi rápida, como o Vera disse. Parece que a gente tem um lugar que é quase de... Né? Quando a gente se juntou todo mundo, veio aquela força, veio tudo junto, né? A gente também teve duas substituições e agora vai ter uma terceira, né? E que isso também abalou um pouco, né, as estruturas da gente, que eu disse, poxa, parece que também acelerou o coração. E sim, efetivamente, né, que eu tenho um diálogo muito grande com essa figura da Zaroia, que é uma personagem que faz essa contraparte comigo dentro da peça. E aí a Carol Badra não ia poder fazer com a gente, e aí veio a Luciana Ramanzini com toda a energia, né, e também muita generosidade, muita tranquilidade, paciência. E a gente também com paciência com essas novas atrizes, para que a gente pudesse dar conta, né, em pouco tempo, de retomar essa peça que estava, né, parada no tempo, mas não parada no coração e na energia nossa. Né? Então, mas foi uma alegria muito grande, e acho que a gente está vindo num momento muito necessário, mesmo como Vera falou e como eu falei anteriormente. Né? Eu acho que é um grito importante que a gente tem que dar hoje, né, pós-pandemia. E, na verdade, a gente está ainda com os resquícios, né? A gente está usando máscara, a gente começou... a nossa temporada tendo 115 pessoas somente num teatro de 600 lugares, e agora que a gente está começando a ter um público um pouquinho maior, né, uma metade, 50% da plateia, e eu acho isso também um ato cuidadoso, de qualquer maneira, né, acho importante que a gente siga os protocolos para que a gente se sinta seguro, né, a gente tem feito exames toda semana, né, de Covid antes das sessões, né, do final de semana. E acho que temos coisas diferentes, mas ao mesmo tempo o coração está muito vermelho, né, muito intenso nessa retomada mesmo. E espero que vocês estejam, compareçam ao teatro para ver a gente.
Eu acho que depois de todo esse tempo em isolamento, né, assim também, mesmo com todas as atividades que a gente tenha feito ou não, retomar uma temporada presencial, tá junto dessas colegas de novo, a gente teve esse processo tão intenso de construção desse espetáculo, de construção de dramaturgia, de construção. De trilha, né? Porque as composições também foram feitas durante o espetáculo. É um vendaval de vida, porque se eu disser que é um sopro, é muito pouco, assim, voltar a olhar nos olhos das minhas colegas, dos meus colegas todos e estar presencialmente com todos e com o público. Eu acho que é realmente uma emoção indescritível, assim. Acho que eu nunca me senti tão emocionada pelo simples fato de estar em cena mesmo e fazer toda essa revisão da vida, né? Já que a gente está lutando tanto por ela, como Luciana disse, e saber que a gente está também em cena realizando os nossos sonhos, né? De estar em cena, de cantar em cena, de falar de questões que nos importam, de ver o quanto isso reverbera em outras pessoas, receber esse retorno também do público. Então, é muito edificante, é muito inteiro e é muito emocionante, assim mesmo.
Os artistas foram muito afetados, né, pela pandemia. Acho que é sempre legal a gente pensar sobre isso, né? E nós artistas, né? Eu tive ainda essa, tenho esse caminho aí duplo e tudo, mas também acho que dá essa emoção também porque tem um lance de empatia, né? A gente se sente junto mesmo, né? Com a plateia também. Eu acho que retomando suas vidas. É muito bonito de ver as pessoas. E agora que o público está crescendo gradativamente, é que a gente sente essa emoção muito viva, né? As pessoas também se colocando no mundo. A gente foi impedido também de lutar, né? Politicamente, tudo isso acontecendo e a gente sem poder ir para a rua, sem poder gritar, sem poder, né? Colocar as nossas opiniões efetivamente. Eu acho que o teatro, como sempre foi, sempre teve uma função de ágora mesmo, né, de grito. E eu acho muito interessante que ele retome. Eu acho que as Cangaceiras vem fazendo isso, né, um espaço retomando um espaço de ágora, de grito, de partilha política, né, artística, estética. É muito legal.
Bom, meninas, eu queria seguir aqui com as questões mais práticas e pessoais de vocês e queria perguntar quais cenas ou canções são mais desafiadoras. E também já deixar um aviso aí para quem está ouvindo que pode ser que tenha spoilers nesta sessão do episódio.
Bom, eu acho que para mim teve esse desafio de fazer essa menina, né? Entrar em contato com essa energia infante que sempre ainda habita, eu acho, a cada um de nós, mas que, enfim, né? Eu vivendo minha vida cotidianamente com todas as loucuras que a gente já tem, sendo já eu uma mulher adulta, né? Nesse mundo contemporâneo capitalista tão difícil, de vez em quando eu acho que eu me afasto dessa energia mais, dessa pureza, dessa inocência, dessas preocupações com essas questões, que a minha personagem tem. Ela luta muito, pelo amor e pela paixão, né? Ela vai recebendo diversos, golpes da vida, diversos avisos, e ela ainda guarda a fotinho do namorado aqui dentro, né? Perto do coração dela, porque é o amor que ela sente. E ela tem essa condição meio infante, assim, nesse sentido dessa pureza e dessa crença nesse amor. Então, para mim foi difícil essa construção dessa menina, que ainda nem ameaçou 15 anos.
Para mim, o desafio foi estar nesse espetáculo. Foi um grande desafio para mim, que é meu primeiro musical. Eu já fiz algumas peças em que eu cantava, algumas músicas, mas musical, assim, desse tamanho, com esse porte, com esse elenco absolutamente virtuoso, que tem uma experiência de musical de muito tempo, com todos esses profissionais, foi um grande desafio, uma grande oportunidade que o Sérgio Modena me deu, porque eu tenho a minha própria canção na peça, então eu tremi. Eu digo, posso confessar que eu tremi, tremo até hoje, quando eu tenho que cantar a minha música, não pelo fato desafio, mas é um fato de eu não estar acostumada a ter um solo assim. Eu já fiz um espetáculo com o Gabriel Vilela, que o Saltimbancos, que eu cantava, eu fazia gata, mas a gente não tinha nem microfone, tinha músicos, tinha uma música e tal, mas eu não tinha microfone. Então, essa com microfone, com banda, foi assim um aprendizado para mim, e eu fiquei muito feliz de ter conseguido superar o meu medo. E eu acho que hoje a cena musical está muito forte, está muito bonita. Esse espetáculo é lindíssimo, as pessoas adoram assistir musical, eu adoro assistir musical, principalmente como esse, original, brasileiro, contando a nossa história. E eles têm me ensinado muito, cada ator da peça, cada músico, eles me ensinam muito, eu aprendo muito estando nesse espetáculo. E realmente superando barreiras e medos que estão me fazendo muito bem, assim, falar, poxa, estou conseguindo fazer, então, para mim, realmente é um privilégio e só tenho a agradecer de estar nesse espetáculo.
Assim como Verinha também, eu sou uma das atrizes, né, do espetáculo também, que não tinha experiência com musicais, assim, né, como eu falei antes, eu fui parte durante muito tempo de uma companhia de teatro, que inclusive é dirigido pelo Newton, né, que é a companhia Os Fofos em Cena, e lá nossos trabalhos sempre foram muito musicais, assim, eu tenho uma experiência com música de formação, né, fiz conservatório de música e tudo mais, mas foi um desafio, porque é um outro lugar, diferente de você cantar em cena, de você tocar e tudo mais, mas dentro dessa estrutura que Vera falou, que eu acho que é bem mais, vamos dizer assim, profissional, né? Então, as pessoas ali, tudo, né? Não que o nosso teatro não fosse profissional, mas eu acho que ali é o musical como ele é, estritamente como ele é, né? E então, foi um prazer muito grande também, sempre um desafio cantar, naturalmente, assim, mas um prazer imenso também cantar, né? Ao mesmo tempo, eu acho que o desafio para mim, na verdade, eu acho que foi... Também fiquei com uma personagem, né, que é uma personagem que, vamos dizer assim, dialoga com outros personagens que eu já fiz, né, que são personagens bem, bem fortes, né, como foi a Medeia, como foi a Dona Senhorinha, em outros trabalhos que eu já fiz, são personagens, né, que têm uma força muito grande, e eu acho que meu desafio dentro desse trabalho foi dosar a força, foi um aprendizado de tentar dosar essa energia, né, para que essa figura ela se tornasse humana, né? Não não inumana, né? Então, a dor dela é muito grande, a viúva, né? Acho que ela é uma das mais tocadas durante a peça, né? Porque todas essas mulheres elas foram violadas, violentadas, todas elas, né? Mas a viúva ela é constantemente dentro da peça, né? Violentada, né? De várias maneiras. Então, como é que é receber essa violência, né, que é, né, simbólica também, e como responder a isso, né, humanamente? Então, eu acho que todas as cenas foram desafios de dosagem de força, né, até para que eu pudesse fazer uma partitura até o final, que eu acho que é um momento bem chave da peça também, né, quando há uma virada da peça, que é justamente quando ela... Quando acontece uma coisa bem forte com a viúva, que eu não vou contar exatamente para não dar um spoiler grande. E a partir daí há uma reviravolta na peça, né? A partir dessa violência extrema contra uma delas, né? E que já vem sendo violada durante todo esse tempo. Então, acho que é isso.
Nossa, eu passo mal só de lembrar, gente. Ai, meu Deus. inclusive, assim, não puxando o saco, mas também já puxando, assim, eu acho que se vocês não tivessem comentado sobre essa questão da experiência com teatro musical, eu não ia perceber, assim, mesmo. Porque, assim, um trabalho excelente, né, de todas vocês, e de preparação também, né, e de criação também. E eu acho que isso, essa questão do musical autoral brasileiro também conversa muito com essa questão de formato, né? Uma coisa que eu sempre converso muito com a Fernanda, que na Broadway a gente tem formatos muito rígidos, né? Vocalmente falando, assim, né? De como a voz é usada na canção, né? Como cantar a música, o acting your song e tudo mais. E são coisas que eu acho que no teatro musical autoral e no teatro musical brasileiro não cabe sempre, né? A gente tem outras vozes, né? A gente tem outras formas de cantar. Sobretudo quando a gente tá falando ainda do Nordeste, né? E de vozes nordestinas, né? De enunciação, de como eles trazem essa questão vocal pra voz. Então, eu achei que, assim, essa questão da canção, pra mim, é surreal, assim, no espetáculo. É claro que eu também puxo muito o saco da Fernanda, que eu tenho um carinho muito especial por ela, e depois do espetáculo já fui falar com ela, né, como você fez isso, né, que arranjos são esses, que banda é essa, que é catártica mesmo no espetáculo, mas nessa questão da interpretação, acho que, assim, olhando de fora, eu acredito que dá muitas aberturas para vocês, como atrizes também, de trazerem coisas para as canções, né, não sei se vocês concordam com essa questão.
Sim, eu acho que eu acho que eu sempre tendo a ver a canção como um texto e uma melodia mesmo. Eu acho que, para mim, sempre, assim, com qualquer canção. Mas, nesse caso, né, a canção realmente parte da dramaturgia. Então, a gente tem, de fato, ações enquanto a gente canta, né, como atrizes. E acho que também é importante também a gente pensar nas influências, né, que a gente traz, e eu acho que Fernanda trouxe muito isso para nós e para alguns de nós especialmente, assim, nas influências também cantando que a gente tem, né, no teatro musical brasileiro e no teatro musical brasileiro, porque a gente tem uma musicalidade fantástica dentro do nosso país, né, a gente tem uma cultura musical maravilhosa, admirável, invejável, às vezes até para todo mundo. E a gente tem intérpretes igualmente maravilhosos, né, aqui no Brasil, e que tem outras influências, né, para cantar, que tem as influências, podem ter as influências americanas também, mas a gente tem outras influências, né, até frutos da nossa colonização, etc, etc, frutos da nossa própria cultura que vem de outros lugares, que vem de outras regiões. Então, eu acho que é muito rico quando a gente consegue também, no musical autoral brasileiro, como foi o trabalho, né, que Fernanda fez e que Newton fizeram, né, com essas canções, de trazer as influências dos nossos compositores brasileiros também, dos nossos intérpretes brasileiros também.
Perfeito, muito obrigado, Rebeca. Bom, gente, a gente está quase encerrando a nossa pauta, então eu queria partir para perguntar aqui qual a mensagem vocês acham que o público tem que receber ao sair do teatro e, inclusive, já juntar com essa questão de recepção e repercussão, né? Quais repercussões vocês já sentiram do público, especialmente de mulheres e de mulheres nordestinas?
Essa resposta, acho que de alguma maneira está contida, falou, assim, né? Eu particularmente acho que a mensagem que fica é de resistência e de luta, de ação. Né? Eu gosto muito de uma pequena fala, né, da Serena no final, que é a personagem da Vera, pergunta, e agora o que é que a gente faz? Né? Depois de tudo isso que a gente enfrentou, que a gente conseguiu, o que é que a gente faz? Ela diz, segue. Né? E eu acho que esse seguir, né, é muito a ideia da peça, né? Porque é isso, com toda a violência, com toda contraposição, né, ao sistema, a esse sistema patriarcal, a esse sistema que é hegemônico e tudo mais, vamos seguir, né, seguir lutando, seguir gritando, seguir reivindicando nossos espaços de visibilidade, nossos espaços, nossas ações. E eu acho que isso mobiliza muito as mulheres. Né? Eu, particularmente, que tenho uma pesquisa específica, né, dentro dentro da universidade, fora da universidade, com minhas práticas artísticas também, com mulheres, né, eu sinto que o teatro ele tem essa capacidade de convocar, né, é uma convocação. Então, eu sinto que as mulheres acabam o espetáculo convocadas, né, a participar desse grupo, né, esse bando é só um bando, ali somos um corifeu, né, um bando corifeu que convoca um coro, né? Então, eu sinto as mulheres mobilizadas. E, nesse sentido, eu não sinto que atinge a mulher nordestina ou sudestina ou o que seja. Eu acho que eu, particularmente, como nordestina, né, morando no Sudeste e tudo mais, sempre tendo um trânsito muito grande com o Nordeste, sempre tive, sempre mantive, né, não foi algo que, né, eu deixei de ter. Eu sinto que o espetáculo ele toca as mulheres de maneira especial, mas eu acho que toca a todos, né? É assim, é de um... Realmente é muito catártico o que acontece no final, né? E eu acho que é muito bonito também essa convocação, é muito bonita essa convocação, né, para a luta, né? Não necessariamente pelas armas, não necessariamente pela violência, mas um lugar de ação. Eu acho que convoca a ação, né? Não vamos... Eu tenho uma frase da viúva que eu gosto muito de falar, né, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu faço, com o que eu quero dizer mesmo. Quer dizer, eu acho o povo até manso demais, né, por tanto de chibatada que lhe marca o couro. É quase como, vamos se movimentar, né? Vamos se movimentar, vamos sair desse lugar, né? Desse lugar que é de um certo conforto. Quando eu digo um certo, é um certo mesmo, né? Porque não é confortável o que a gente está vivendo. Não é confortável. Parece confortável para alguns, mas não é, né? Um lugar de privilégio nunca é confortável, porque sempre tem aquele que está sendo oprimido. Eu acho que o cangaço, ele traz para a gente essa reflexão, sabe? Então, eu acho que o espetáculo, ele toca a todos, as mulheres em especial, e não necessariamente nordestinas ou não. Agora, pensando agora enquanto eu estava falando, só para fechar, lógico que as nordestinas se sentem tocadas na medida em que é um movimento que acontece nessa região, né? Então, tem um certo orgulho, né? Um orgulho de dizer, olha, essas mulheres são arretadas, né? E nesse sentido, eu que gostaria muito, né, de ver muitas personagens nordestinas sendo encenadas, né, e tendo seus protagonismos, eu acho que a gente tem um orgulho mesmo. Acho que existe esse lugar no Nordeste de mulheres que são mulheres fortes, né? Eu particularmente estudei durante um tempo mulheres guerreiras lá em Pernambuco, né? Então essas guerreiras existem, ainda existem, estão no cotidiano, né? E existem essas guerreiras que estão aqui no Sudeste também, e eu acho que todas elas são tocadas com o trabalho, né? E como ele tem esse teor que é muito popular, eu acho que toca a um público muito geral, generalizado, sabe? Assim, porque tem uma erudição que é uma erudição na medida, né? Uma poesia na medida. Então, não é um espetáculo para poucos, é um espetáculo para muitas pessoas, né? Que vem de uma linhagem do teatro popular brasileiro. Então é isso, e espero que vocês estejam com a gente para assistir e conferir se a gente está falando exatamente o que acontece lá.
Ai, obrigado, Luciana. Eu queria, antes de passar a palavra para a Rebeca, só para confirmar, a sua tese é Guerreiras, processo de criação cênica a partir da fricção entre artistas, pesquisadores e as mulheres de Tejucupapo, Pernambuco, né?
Não, é essa o nome tese? Da tese não é isso não, mas eu posso colocar para você aqui. Viu? Eu vou colocar aqui o nome
tá bom,
exato.
Eu vou deixar
né? Mas a pesquisa que eu faço não é uma pesquisa com as cangaceiras, né? Mas são guerreiras na zona da Mata Norte de Pernambuco. São mulheres guerreiras, né, que existiram em 1646 e que são retomadas nos anos de 1993 por outras mulheres que encenam essas mulheres de 1643. É uma história 46, né? É uma história muito forte e muito inspiradora, e que tem tudo a ver com o cangaço, mas são em regiões diferentes, né? O cangaço acontece muito no sertão, e isso a gente está falando de Zona da Mata, que é região litorânea, e no interior de Pernambuco, uma região que é entre Pernambuco e Paraíba. Mas eu vou colocar para você o título aqui.
Perfeito. Tá bom, obrigado, Luciana. Eu vou deixar na descrição do episódio, já fica aí como uma primeira indicação do nosso Opiniões Cênicas, inclusive.
Eu acredito que as mulheres nordestinas se sentem representadas por ouvirem seu sotaque, por ouvirem histórias baseadas em relatos de mulheres nordestinas assim como elas. Mas eu acho que realmente, assim, eu acho muito importante a gente lembrar que a violência contra a mulher, ela não é uma coisa localizada em nenhum movimento sociocultural, ela é estrutural, né? Então, ela é muito generalizada. Por isso que eu acho que todas as mulheres se identificam com esse espetáculo, nesse ponto da violência que todas nós sofremos, de todas as notícias que a gente vê, de todas as amigas que a gente tem e fica sabendo, né, que a gente sofre diariamente. Tem uma frase do espetáculo que eu também gosto muito, que me emociona muito, 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 que eu acho que também tem a ver com esse segue que a Serena fala, mas é que esse coro de mulheres fala logo no começo do espetáculo, que é: só vive quem dá luta, não desiste e aprende a dizer não. Então, eu acho que esse espetáculo, ele faz um chamado para que a gente possa dizer não para a violência, para que a gente possa dizer não a essas atrocidades milenares que vêm sendo cometidas, né, especialmente contra nós mulheres. E quando a gente fala isso, a gente está pedindo para ter o direito de viver, para ter o direito de sobreviver, e a gente está pedindo também realmente para que a nossa Constituição seja cumprida, né? Para que a gente realmente tenha esses direitos assegurados dentro das nossas singularidades, cada uma com as suas necessidades, né? Dentro de todos os recortes imensos que a nossa sociedade tem. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é esse grande chamado para que a gente possa dizer não a tudo que restringe o nosso direito de viver e aos nossos direitos constitucionais também.
É muito importante a gente... Ontem foi muito lindo, porque foi a filha de uma amiga minha com 19 anos. E quando eu fui abraçar ela, ela estava tão tocada, uma menina tão jovem, ela parecia que tinha até 15 anos, ela já tinha 19 anos, porque ela é uma feminista, então o espetáculo mexeu muito com ela. Então a gente vê essa juventude sendo tocada pelo nosso espetáculo, e não só a nova geração, mas não tem uma pessoa que não saia do espetáculo mexida. Você vê as pessoas chorando na plateia, assim, frequentemente, e o abraço que a gente recebe é muito potente. O espetáculo realmente toca a todos, a todas, todas. Ele mexe mesmo, e a gente, como a Rebeca falou, é um machismo estrutural. As histórias que são contadas no espetáculo, que seriam de 1940, elas acontecem até hoje. E isso precisa ser falado, a gente precisa continuar contando essas histórias dessas mulheres, porque elas continuam, a nossa sociedade continua sofrendo essa violência, as mulheres continuam sofrendo essa violência. Então, isso toca, isso mexe, e a gente realmente precisa lutar, né? A gente precisa estar junto, porque isso um dia vai mudar, e eu fico muito feliz de estar participando desse movimento, de estar nesse movimento. As mulheres, todas elas têm que ser feministas, elas têm que lutar por uma igualdade. E o Nordeste acho que é o nosso orgulho, né? Essa peça, ela fala isso, ela conta isso. Eu que sou de São Paulo, sempre tive orgulho do Nordeste, nem todo mundo tem esse orgulho. E a gente mostra o quanto o Nordeste é importante, o quanto ele é lindo, o quanto ele é forte, o quanto ele é guerreiro, e como a arte nordestina, a cultura nordestina, a música nordestina é linda. Então, ela precisa ser mostrada também, muito mostrada. É isso.
Bom, depois desses depoimentos maravilhosos, acho que a gente pode passar para o último quadro, que é o quadro Opiniões Cênicas.
Opiniões Cênicas.
Bom, esse é o momento do nosso episódio em que a gente indica alguma coisa para vocês que estão ouvindo a gente. Então pode ser um livro, um filme, uma peça, um curso. A Luciana já indicou aqui as duas teses dela, que eu vou deixar na descrição desse episódio. E antes de passar para a indicação de vocês, eu queria indicar uma cantora hoje. Uma cantora nordestina, uma cantora baiana, que eu ando ouvindo muito ultimamente. E quando a gente pensa em vozes nordestinas, eu acredito que os maiores compositores e cantores do nosso país são nordestinos, né? A gente tem Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Chico César, que eu sou apaixonado. Mas é uma cantora aí dessa nova geração que eu tô ouvindo muito, que se chama Lué de Luna. E ela tem composições maravilhosas, ela tem um estilo MPB, um pouco R&B também. Então fica aí a minha indicação, a cantora Lué de Luna. Rebeca, você gostaria de indicar o seu livro? O livro que você comentou?
Então, eu comentei desse livro que foi o ponto de partida de toda a nossa pesquisa para fazer esse espetáculo, que é um livro maravilhoso. Eu amei ler esse livro, assim, foi muito importante para mim. É da Adriana Negreiros, que se chama Maria Bonita. O subtítulo é Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço.
Perfeito.
Eu gostaria de indicar um livro do Drauzio Varella, que fala das mulheres que são prisioneiras. Ele escreveu esse livro também fazendo o trabalho que ele fez com a Estação Carandiru, nos presídios masculinos. E ele foi, e ele ficou, não sei exatamente quantos anos, ele ficou no presídio feminino também. Então, a gente que está falando de mulher, falando de mulheres no teatro, também tem esse livro que fala muito do universo feminino e como as mulheres foram presas, algumas, por que foram presas, várias, é por causa de machismo, por causa dos homens, por causa de amor, elas estão encarceradas. E todo o universo dentro dos presídios que é muito interessante, que é muito bonito, é muito forte e é muito revoltante também. Ver tantas mulheres lá e muitas das vezes injustamente. Vale a pena. Prisioneiras, de Drauzio Varella.
Eu acho que eu queria, além da tese, né, que o Guilherme me pediu aqui, tem esse linkzinho que vocês podem acessar, né, pelo repositório da Unicamp, que foi onde eu fiz, né, o doutorado. Eu acho que também tem o site, né, do meu grupo de pesquisa, que se chama Motim, que tem muitas pesquisas ligadas às artes cênicas e tentando trazer o protagonismo das mulheres. Eu também vou colocar aqui para o Guilherme o link. E acho que também indiquei o Bacurau, que eu acho que é um filme para se ver, né, para pensar em cangaço. Em alguma medida ele toca ali o cangaço. Eu acho que são esses as indicações que eu queria fazer nesse momento.
Perfeito, Luciana. Inclusive, eu sou apaixonado pelo cinema do Kleber Mendonça. Tem um pôster gigante de Aquários atrás de mim aqui. E também tem um de Bacurau. Eu amo demais ele. Bom, queria agradecer muito vocês terem participado desse episódio. Queria agradecer muito vocês terem falado sobre tudo que vocês falaram hoje e também sobre o espetáculo, né? Eu fiquei muito feliz de conseguir assistir. Eu vou voltar com certeza. Eu tô doido pra levar meu avô pra assistir. Meu avô é alagoano e eu tenho certeza que ele vai amar o espetáculo. Cangaceiras fica em cartaz até o dia 12 de dezembro, gente, no Tuca, aqui em São Paulo. Não sei se vai ter temporada no Rio, aí vou ficar atento, né, para quem quiser assistir mais. Mas, por favor, quem puder assistir, veja. A gente precisa ouvir a nossa música, a gente precisa ver as nossas histórias, a gente precisa ouvir as nossas mulheres. E é uma narrativa fantástica, é uma direção fantástica, o elenco é maravilhoso. E eu, com certeza, vou voltar. Queria agradecer demais, espero que vocês tenham gostado de participar também.
Foi um prazer imenso estar aqui com você, Guilherme. Muito bom ter participado desse seu programa maravilhoso. Obrigada.
Adorei, Guilherme. Adorei. Obrigada.
Só para encerrar, a última coisa desse episódio, eu queria muito pedir para a Luciana encerrar recitando um texto que tem no programa do espetáculo. Então, Luciana, se você puder dar uma palavrinha para a gente, porque eu achei fantástica essa frase que ficou aqui ao lado do seu nome e acho que seria um encerramento perfeito.
É desértica a paisagem atual de nosso país. Um poder macho que tudo racha. mas com otimismo íntimo, avista-se no horizonte cangaceiras que avançam. Somos nós um pouco Marias, Dadás, Joanas, Marielles. Nessa peça, as encontraremos em irmandade e luta.